Bom, Sr. Deputados, vamos dar início à nossa reunião da Comissão. Assim sendo, entramos no ponto 1, apreciação e votação da ata número 9, relativa à reunião de 11 de junho. Se nenhuma das senhoras ou senhores deputados tiver nenhuma intervenção a fazer, coloco de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovada por unanimidade. Ponto 2, análise do regulamento da Comissão e qualificação de procedimentos. Senhores deputados, eu pedi para incluir na ordem de trabalhos este ponto, porque creio que seria pertinente, e depois de falar com os senhores vice-presidentes da mesa, consideramos que não será hoje que vamos fazer a discussão do regulamento, mas que creio que seria oportuno, até em consequência da alteração do regimento e da revisão que existiu no mandato anterior ao regimento, existem questões que eu considero que devem ser clarificadas. Portanto, não entrando agora a estar a esmiuçar as matérias de facto que considero que devem ser esmiuçadas, acho que, no entanto, devemos voltar a olhar para o regulamento para evitar situações, seja em ambiente de audição ou noutro momento da comissão, que devam ficar clarificadas. Nomeadamente alguma omissão que exista por parte do regimento e que através do regulamento da comissão acabem por ficar mais claras para todos nós. E daí queria colocar à consideração dos senhores deputados e dos grupos parlamentares o facto de podermos agendar uma reunião meramente para assinalar os pontos que consideramos dentro do regulamento que devem ser revisitados. E, não obstante o facto de já termos o regulamento, obviamente, aprovado para esta sessão legislativa, e, portanto, não irá existir um vazio naquilo que é a forma de funcionamento da Comissão, analisarmos alguns pontos em concreto, alguns que eu considero que devem ser revisitados e outros que, eventualmente, os senhores deputados ou as senhoras deputadas ou os grupos parlamentares considerem que devem ser revisitados dentro daquilo que é o âmbito e as competências do regulamento e da própria Comissão, não se sobrepondo, obviamente, à questão regimental. Gostava de colocar à vossa consideração este ponto. Não sei se alguma das senhoras ou senhores deputados pretende falar sobre este assunto. Assim sendo, se estiverem de acordo, eu colocava então à consideração para que na próxima ordem do dia conste podermos analisar, e peço também aos grupos parlamentares, não sei se calhar se a próxima ordem do dia, se estamos muito em cima do assunto ou não, eventualmente para daqui a duas reuniões voltarmos a abordar este assunto já com matéria de facto e de podermos analisar alguns artigos do regulamento e algumas propostas de alteração, e decidiremos até lá se faremos numa primeira instância o draft inicial, se vem de mesa e coordenadores, ou se faremos mesmo a discussão em comissão. Se estiverem de acordo, então ficamos com o ponto assim agendado para daqui a 15 dias e aguardaremos também a indicação por parte dos grupos parlamentares, se querem ou não indicar, ou se discutimos depois todos com a presença. Será mais denso se discutirmos os pontos todos, porque iremos estar a analisar artigo a artigo. Se conseguirem identificar aquilo que consideram pertinente fazer a alteração, eu da minha parte assim farei, até porque fui eu que levantei a questão, que acho que deve existir aqui alguma clarificação. E estamos assim de acordo. Ok. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde a todos. Sr. Presidente, boa a metodologia que propõe. Eu talvez propusesse, uma vez que esta questão é levantada pela mesa, não vendo necessidade de uma mesa e coordenadores, que nos fosse remetido o mais rapidamente possível as hipotéticas questões que devemos tratar para podermos analisar, em confronto até com o regimento. Obviamente, eu acho que isso o mais rapidamente possível, que é para nós próprios nos suscitar questões. O Partido Socialista não tem, para já, nenhuma questão regimental a apontar, não quer dizer que na sequência desta troca de ideias não surjam questões que devem ser apuradas. Por isso é preciso, é um motivo, sem precisar de uma mesa e coordenadores, é preciso, é um motivo para começarmos a trabalhar de acordo com o regime, o registro e a iniciativa da mesa. Eu acho que isso era importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A iniciativa que foi tomada não tem propriamente a ver com uma discordância de fundo com aquilo que se passa no regulamento. Tem mais a ver com a questão da necessidade que eu considero, enquanto estou a dirigir os trabalhos, que existem algumas clarificações que poderão ser feitas e, portanto, é mais numa lógica de clarificação da norma do que propriamente num princípio de alteração do regulamento e depois veremos se será oportuno ou não fazer alteração ao regulamento ou se a nota interpretativa que fica no âmbito da comissão e constará em ato e a partir daí reconhecemos todos o processo. Bom, assim sendo, e não sendo necessário colocar à votação este ponto, passamos então para o ponto 3, apreciação do pedido de audiência por parte da Navigator. Foi pedido pelos serviços da Navigator que fizesse um enquadramento, de acordo com o que foi solicitado pelos grupos parlamentares, que fosse feita uma clarificação do porquê do pedido de audiência. Eu creio que a informação foi distribuída por todos os grupos parlamentares. E assim sendo, coloco à discussão, se querem discutir o ponto, ou se partimos de imediato para a votação de aceitarmos ou não a audiência com a empresa Navigator. Algum dos senhores ou senhores deputados? Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente. Uma questão. Eu percebi que a Navigator enviou pedidos a pelo menos mais uma comissão além da nossa. A minha questão prende-se com a eficiência dos trabalhos. Talvez ver se não fará sentido, em vez de estarem a ser recebidos em várias comissões, não sei se até não terão mandado pedido para mais do que duas comissões, se não fará sentido eventualmente fazer-se a audição conjunta ou fazer apenas no seio de uma das comissões e os outros senhores deputados das outras comissões que queiram estar presentes, que assim o possam fazer, fica a sugestão. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar ou Sr. Deputado deseja usar a palavra. Do que eu tenho conhecimento, não tenho conhecimento formal, tenho conhecimento através dos colegas do grupo parlamentar, creio que foi à Comissão de Ambiente que foi pedido também esta audição, ou esta audiência. Eu creio que podemos, e concordo com a metodologia, creio que podemos abordar a comissão em causa e tentar fazer, definirmos as grelhas de tempo. Aqui não há uma a convidar a outra, são duas comissões que foram abordadas, definimos a grelha de tempos e da minha parte não existe qualquer problema dessa metodologia. Antes de partirmos para a metodologia temos que definir se aceitamos ou não a audiência, porque se não aceitarmos a audiência o problema está resolvido, é um problema da Comissão de Ambiente. Aceitando a audiência, creio que a metodologia proposta é aquela que é mais eficaz para os serviços da Assembleia, mas colocarei também à consideração dos senhores e das senhoras deputadas. Então vamos fazer por partes, parece demasiado formalismo, mas para estarmos salvaguardados, primeiro votarmos e passaremos a votar agora se aceitamos a audiência com a Navigator ou não. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e, portanto, faremos a audiência com a Navigator. E iniciaremos então os contactos com a comissão que tem este pedido e peço aos serviços que contactem a comissão e tentaremos agilizar de forma a que seja benéfico para todas as partes, quer para a empresa, quer para nós, podermos trabalhar e definirmos então depois a grelha de tempo que iremos utilizar. Senhores deputados, nos outros assuntos, vários pontos. Primeiro, em relação à questão do grupo de trabalho, eu depois ia pedir ao senhor coordenador do grupo de trabalho se nos fazia algum ponto de situação ainda muito breve, não existe ainda a obrigatoriedade de fazer, mas como reunião a primeira vez para tentarmos perceber o ponto de situação do grupo de trabalho, esclarecer que, como é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, eu emiti um pedido de parecer ao senhor Presidente da Assembleia da República relativo à indicação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata da Sra. Deputada Olga Freire. Sei que foi remetido à 14ª Comissão, foi pedido pela 14ª Comissão que a Sra. Deputada Olga Freire se pronunciasse, sei que a Sra. Deputada Olga Freire já se pronunciou e, portanto, aguardamos a qualquer momento que a 14ª Comissão emita o parecer relativo à questão da incompatibilidade ou não da Sra. Deputada Olga Freire para estar no grupo de trabalho que nós designamos como grupo de trabalho das freguesias. Entretanto, como já perceberam, hoje não estamos com os nossos serviços habituais e dar as boas-vindas aos serviços que aqui estão, que vêm em substituição, agradecer-lhes o trabalho, porque tivemos a coincidência de ter nesta data do ano duas pessoas ausentes dos serviços. No entanto, nada ficou por comunicar e a informação que eu tive por parte do serviço ainda hoje de manhã, que não obstante o facto de não estarem a trabalhar, me fizeram chegar a informação, em relação à questão do pedido de visita às CIMES que tínhamos feito a abordagem na última reunião, ainda não temos uma resposta concreta e, portanto, esse facto ainda está por resolver. E eu, antes de continuar com as outras questões, eu perguntava ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira se nos pode, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho das Freguesias, dar alguma informação da primeira reunião, que ainda será certamente muito pouca informação, mas pelo menos percebermos a metodologia de trabalho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós teremos a nossa segunda reunião exatamente no término desta reunião ordinária da Comissão Parlamentar. Dar conta de que no passado dia 12 a Comissão reuniu, basicamente para estabilizar aquilo que são os limites do seu objeto da Comissão, que incide única e exclusivamente sobre o regime transitório e simplificado, com exclusão do regime geral. Foi também consensualizado que compete à Comissão elaborar um futuro anteprojeto do projeto de lei que possa incorporar iniciativas legislativas tendentes à desagregação de freguesias. Foi também, desde logo, identificado que há pelo menos duas questões para dirimir em termos de dissensão interpretativa, nomeadamente qual é a forma como devemos interpretar o prazo de 21 de dezembro de 2022, isto é, estamos basicamente a falar de um prazo limite para o início do processo ou um prazo limite, isto de uma forma simplista, para a conclusão do processo em sede de poder autárquico, mas também da necessidade de dirimirmos uma outra dissensão interpretativa, que é qual é a data que vale para a aferição do número de eleitores. Como não sei se sabem, há processos que, ao longo da sua tramitação, o número de eleitores ora foi preenchendo o requisito legal, ora não foi preenchendo o requisito legal. E há, inclusivamente, uma Assembleia Municipal que se pronunciou, enfim, em sentido contrário àquilo que foi o entendimento preliminar da Comissão de Avaliação Técnica de Acompanhamento. Dar conta também de que o Grupo de Trabalho, obviamente, entende que é absolutamente urgente reativarmos a Comissão Técnica de Avaliação, e por isso o Grupo decidiu solicitar ao Sr. Presidente da 13ª Comissão Parlamentar, que junto às instâncias competentes, seja ela Presidente da Assembleia da República, Secretaria-Geral ou Ministro de Assuntos Parlamentares, a alocação de recursos humanos para a efetivação desta Comissão Técnica de Avaliação. E tomamos, não diria duas decisões, mas dois aspectos que me parecem muito, mas mesmo muito importantes. A primeira é que foi entendimento generalizado de que o grupo de trabalho deve, eu estou até a ler a nota que fiz da suma, porque é mais fácil, foi entendimento generalizado que o grupo de trabalho deve aferir em tempo útil se está ou não em condições de garantir que o término do seu trabalho produzirá efeitos práticos no quadro das próximas eleições autárquicas. Isto foi uma discussão que tivemos no grupo de trabalho, e o grupo de trabalho entendeu que, por respeito, obviamente, à lei, ao Parlamento e às autarquias locais, às assembleias municipais autoras de processos de segregação, de que nós temos que, em tempo útil, decidir se o grupo de trabalho está ou não em condições de garantir que este processo estará a tempo de ser materializado no quadro das próximas eleições autárquicas. Isto significa que, à data de hoje, o grupo não está em condições, obviamente, de o dizer. Uma segunda nota, Sr. Presidente, e para terminar, é de que o grupo de trabalho vai hoje decidir deliberar sobre uma minuta de nota informativa que entende que a mesma deve ser enviada a todas as assembleias municipais signatárias de propostas de alteração, e que vamos discutir hoje o teor desse texto para remeter ao Sr. Presidente da 13ª Comissão Parlamentar, se concordando com o mesmo ou com as alterações que entenda introduzir no mesmo, para que de uma forma generalizada todas as municipais saibam o que é que está a acontecer no seio do Parlamento, da 13ª Comissão Parlamentar e concretamente do Grupo de Trabalho das Freguesias, quais são os passos que já foram dados e que se pretendem dar no âmbito deste processo. E julgo que aquilo que é de mais essencial está dito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores ou seus deputados quer fazer alguma referência neste ponto. Bom, assim sendo, dar-vos nota do seguinte. Eu falei nos últimos dias, não sei precisar exatamente o dia, com o Sr. Presidente da 4ª Comissão, da Comissão de Assuntos Europeus, o deputado Telmo, eu creio que até me faria. É, até me faria. Porque, por ocasião de uma visita à Espanha, o Sr. Deputado teve, o Sr. Deputado Telmo Faria, teve um encontro com a nossa Comissão Homóloga das Cortes Espanholas. Como sabem, um dos pontos que estava em cima da mesa, que já tínhamos abordado, era da possibilidade de realizarmos uma reunião conjunta com a Comissão Homóloga das Cortes Espanholas, com o objetivo de analisar a cooperação transfronteiriça e todos os projetos transfronteiriços que estejam em execução na lógica da coesão territorial. O Sr. Deputado Telmo Faria contactou-me a perguntar se ele permitia que ele avançasse com a abordagem informal às Cortes de Espanha, visto que estava na mesma reunião. Eu disse-lhe que obviamente que sim, estando numa reunião informal, mas que obviamente estavam as duas entidades presentes, que poderíamos abordar. Existiu grande receptividade por parte das Cortes e aquilo que eu tenho falado com o Sr. Deputado Telmo Faria, considero que esta reunião em concreto, sendo que a agenda seria repartida e programada entre as duas comissões, a 4ª e a 13ª, parece-me, no entanto, que aquilo que fará sentido é que esta abordagem inicial às Cortes de Espanha sejam feitas inclusive pela Comissão de Assuntos Europeus e que marquemos depois a reunião em conjunto e vamos mantendo esta sintonia entre as duas comissões de forma a agilizar as possíveis datas, até porque nós neste momento temos com algum problema em relação às datas, dado ao, não me interpretem mal, ao excesso de grupos parlamentares, que é bom para o pluralismo da opinião no Parlamento, mas que tem criado um problema com os agendamentos das atividades das comissões, pelo facto de existirem de muito mais jornadas parlamentares do que existiam no passado. Neste momento temos pelo menos mais dois grupos parlamentares, e são mais duas semanas que temos por sessão legislativa que acaba por estar com condicionamento. Portanto, se não existir nada a opor nesta fase em que ainda estamos numa lógica quase de diplomacia parlamentar, se não existir nada a opor, mantemos este registro de serem incitados os contactos pelo Sr. Deputado Telmo Faria, Presidente da 4ª Comissão, que vai estando em, vai dando conhecimento à mesa e sempre consideramos oportuno e que existe algum desenvolvimento concreto em relação à matéria, então que seja debatida na Comissão. E era isto que vos queria essencialmente informar, não sei se alguém quer falar sobre o assunto, mas era essencialmente para dar conhecimento. Agora, falar de uma situação, porque está precisamente o Sr. Deputado Telmo Faria a ligar, mas eu não vou atender agora, portanto estamos em perfeita sintonia aparente. Dizer-vos o seguinte, acho que não devemos ter elefantes na sala e não obstante o facto de só esta semana ser votado ou discutido, apresentado em plenário e votado, creio que na sexta-feira, todos temos conhecimento de um projeto de resolução que existe por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que já foi debatido em diversos fóruns, para a criação de uma comissão eventual para acompanhamento do PRR e dos restantes fundos. Não limitando a discussão, porque essa discussão não será feita aqui, obviamente, estaria fora do âmbito de estar a discuti-la aqui, e não, independentemente das posições partidárias que cada um tenha, temos a noção, ou pelo menos eu tenho a noção, que com que este projeto de resolução terá sucesso para o PSD dentro do plenário, significa que depois de ter sido retirada a modernização e a digitalização a esta comissão no âmbito de justificação por ter saído também a administração pública, sabemos que ao perdermos o PRR ficaremos sem uma franja importante daquilo que era a competência da comissão. Bom, não me querendo pronunciar sobre o facto concreto em si e estando mais preocupado com os trabalhos da Comissão para o futuro, porque o resto é uma razão política que cada um terá que defender da maneira como considerar e que não é a matéria de discussão dentro da Comissão, eu falei com os senhores vice-presidentes da Comissão e consideramos que, não obstante o facto de perdermos o PRR, continuamos a ter matéria mais do que suficiente que justifica não só a Comissão, como nos permite, agora sem o PRR, podermos alargar a abrangência de atuação em determinadas áreas que, porventura, não teríamos tanta oportunidade se estivéssemos subcarregados com a questão do PRR. O que vou apresentar é uma ideia da mesa que eu subscrevo em nome pessoal, apesar de ter falado com os seus vice-presidentes, e que gostava que fosse amadurecida até à próxima reunião, se assim considerarem, e na próxima reunião tomarmos uma decisão concreta se avançamos ou não com isto que vou apresentar. A ideia será, e a partir do momento em que a Comissão perca o PRR, avançarmos com algo dentro da Comissão que deve ser estruturado em mesa e coordenadores, mas com a opinião de todos os senhores e os seus deputados, que passaria por termos durante a sessão legislativa um plano de trabalho que eu chamei Portugal Único, pode-se chamar outra coisa qualquer, é o menos importante, e que passava principalmente por um longo caminho de abertura à sociedade, nomeadamente nas áreas da coesão territorial, do ordenamento do território e também da descentralização. Essencialmente para debatermos mais a coesão territorial, para termos uma maior proximidade com as instituições e o Parlamento e, essencialmente, abrirmos aqui um leque de audições e audiências mais denso do que aquilo que, porventura, estaria previsto porque tínhamos o PRR e que possa, durante a sessão legislativa, reforçar o papel da Comissão, nomeadamente ao ouvirmos entidades externas, ao ouvirmos associações, ao ouvirmos as comunidades intermunicipais, ouvirmos a academia, entendermos essencialmente também aquilo que é o papel do Parlamento e dentro das limitações que obviamente o Parlamento tem, e ouvirmos também os cidadãos. A lógica do ouvir os cidadãos, aquilo que pensei ao colocar este ponto, passava muito pela lógica de replicar praticamente o que aconteceu em relação ao processo da União Europeia, quando no mandato anterior, por exemplo, tínhamos a Conferência para o Futuro da Europa, que culminou na hipótese dos próprios cidadãos a nível europeu darem e colaborações para as diversas comissões de assuntos europeus espalhadas pela União Europeia e que acabaram por consumar num relatório final desenvolvido pela COSAC a nível do Parlamento Europeu e que foi uma ferramenta bastante interessante. Se considerarem que esta proposta de nos focarmos naquilo que fica sobre a nossa competência, ou seja, ordenamento do território, coesão territorial e poder local, que é importante, o desafio passava por agilizarmos na próxima semana o método de funcionamento, a forma como nos vamos organizar, e a exemplo, os seus deputados que estavam na sessão legislativa anterior reconhecem o método, não estou a inventar nada de novo, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, com o Grupo de Trabalho dos Sismos, que era conhecido pelo Grupo de Trabalho dos Sismos, percebemos que nós ouvimos na altura estavam agendadas mais de 20 entidades, e a forma como tudo isto foi feito foi todos os grupos parlamentares apresentaram suas sugestões para a audição de pessoas, fosse da academia, fosse das instituições, fosse organismos públicos ou não, de quem gostavam de ouvir dentro da comissão, dentro desta lógica. No fundo, é dentro do papel de fiscalização que a própria Assembleia da República tem, e se todos visitarmos a página que tem o RIOT, onde está o relatório de Estado para o ordenamento do território, percebemos que estas competências estão afetas ao Estado. Não estamos a fugir nada daquilo que é a competência do Parlamento e da Assembleia da República, essencialmente até porque o nosso papel de órgão de fiscalização do exercício governativo está dentro desta esfera de competências. Em relação à questão transfronteiriça, até no próprio site do RIOT está claramente identificado, por isso não estamos a fugir ao tema nem à matéria, porque uma das matérias que está em foco acaba por ser o programa de cooperação transfronteiriça entre Espanha e Portugal, e portanto o objetivo é não estarmos a discutir o mero projeto de lei, não desvalorizando os projetos de lei obviamente, mas não discutir meramente aquilo que baixa à Comissão, mas fazemos um trabalho mais efetivo que seria consumado ao final de cada sessão legislativa com um trabalho de um relator nomeado pelos grupos parlamentares para que possa inclusive acontecer o que é possível de acordo com o regimento, que é a própria Comissão, agendar no final de cada sessão legislativa um debate em plenário sobre a coesão territorial ou o ordenamento do território. Portanto, o objetivo que gostava de lançar para cima da mesa e gostava de ouvir a vossa opinião, pelo menos em relação ao chapéu do projeto, ou seja, aquilo que é o objetivo final do projeto, sendo que como o vamos desenvolver, caberá à Comissão e a todos os senhores e os senhores deputados debatermos entre nós a forma de organizarmos e de fazer esta gestão com mais abertura, com colóquios ou não abertos à sociedade, e etc. E aí teremos algum papel para fazer que não terá que obrigatoriamente passar sempre dentro do Parlamento e que podemos fazer algumas destas ações descentralizadas, porque defender a coesão territorial e estarmos constantemente fechados dentro do Parlamento, não há grande coesão, no meu entendimento, desculpem a apreciação pessoal, não há grande coesão territorial nessa matéria. Portanto, gostava de ouvir pelo menos o primeiro impacto em relação a esta questão. Se estiverem de acordo, será outra das matérias que será colocada na próxima semana para esmiuçarmos, e portanto na próxima semana teremos em princípio uma reunião de comissão um pouco mais longa, porque temos alguns assuntos para poder definir, assim recolha acolhimento por parte dos senhores e dos senhores deputados em relação a este projeto para darmos alguma vivacidade à comissão e não estarmos meramente dependentes do processo legislativo. Senhores deputados, coloco à consideração, senhor deputado Jorge Botelho, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Obviamente o que vai acontecer ao longo desta semana acontecerá, a seu tempo oportuno, mas obviamente aquilo que o senhor Presidente acabou de dizer, a mim cabe-me dizer por parte do Partido Socialista que investiremos num plano de trabalho, isso é evidente. Mais para aqui, mais para ali, aquilo que o senhor Presidente disse parece-me fazer algum sentido. Vamos ver o que é que se compõe os vários itens do que é que vamos fazer, com alguma ambição e algum realismo associado. Particularmente também considero que interior ou exteriormente devemos fazer um conjunto de iniciativas para reforçar o papel da 13ª Comissão, que é uma comissão perene dentro do quadro das comissões. Diria que esta não é uma comissão eventual. Nós sabemos o quadro de trabalho desta Comissão face às garantias constitucionais da autonomia do poder local, nomeadamente sobre, não digo uma tutela ou uma supervisão, que não é isso que estamos a falar, a autonomia do poder local, mas há todo um conjunto de tarefas no ordenamento do território, descentralização, toda a configuração orgânica do Estado, que me parece poder ter aqui um papel a acompanhar, a ver, e tanto mais que há os programas, digamos assim, o programa do Governo e os programas das oposições, que não são programas do Governo, têm muita matéria que tem a ver com um quadro de descentralização, desconcentração administrativa, ordenamento do território, coesão territorial e por aí em frente. Por isso, aquilo que diz, transposto num documento, nós iremos investir, obviamente, nesse quadro, até para termos um plano de trabalho coerente que nos anima a todos. Porque se não tivermos um plano de trabalho coerente, eu tenho a certeza que o desinvestimento será muito e nós não queremos o desinvestimento do quadro do trabalho da 13ª Comissão. Partindo do princípio que todos conhecem a opinião de cada qual e, por isso, se aqueles que não conhecem ficarão a conhecer melhor. Por isso é isso que eu queria dizer e, aguardando propostas concretas, nós contribuiremos também para esse trabalho a seu tempo. Não é preciso mata-cavalos, mas obviamente é preciso ter um plano coerente para termos algum trabalho feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores ou deputados quer usar a palavra. Dizer o seguinte, eu creio que o objetivo é aquele que o Sr. Deputado Jorge Botelho acaba de referir. Obviamente não temos que acelerar nem estar a justificar o nosso trabalho. A Comissão não é uma Comissão eventual, tem um papel determinante dentro de uma área que todos conhecemos, ou praticamente todos conhecemos. No entanto, eu creio que não classificando o trabalho que foi feito nos anos anteriores, até porque não me ficaria bem, porque eu próprio fiz parte da Comissão no mandato anterior e considero que foi feito um excelente trabalho, o excesso de assuntos ou de temáticas que tínhamos sobre responsabilidade da 13ª muitas vezes foi um fator de inibição para podermos avançar com uma série de questões. A partir do momento em que, por princípio, não sabemos o que é que vai acontecer na quinta-feira, não temos nenhuma bola de cristal, mas temos uma forte suspeita, a partir do momento em que percebemos qual será o caminho da Comissão, abre-se uma oportunidade da Comissão, não é um drama a Comissão perder, se for o caso, a questão do PRR, abre-se uma oportunidade de podermos, de facto, cumprir uma série de tarefas que até aqui tornava-se muito complicado poder fazer. Nós temos muitos assuntos, não só na questão da descentralização, como disse bem, a questão do ordenamento do território, a questão da coesão territorial, a questão dos planos regionais, o que está e não está sobre a nossa competência, seja dos RIOTs, que está atualizado, mas os PROTs não estão, nem todos estão atualizados, etc. Uma série de questões que podem ser vistas como também as ferramentas que estão à disposição da coesão territorial, e da forma como têm sido realizadas nos últimos anos. E daí eu deixar já para irmos maturando um bocadinho a ideia para depois na próxima semana, depois darmos algum tempo para fazer a entrega por parte dos grupos parlamentares, das entidades que consideram que são importantes ouvir, mas de imediato, e assim que pensei no projeto, lembro-me que, como me referi há pouco, não só diversas associações, como todas as comunidades intermunicipais, como a própria Academia, a sociedade civil, e outros organismos públicos. Recordo-me e salta-me logo à ideia, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística, que tanta importância tem quando fazemos as candidaturas ao Eurostat para as nomenclaturas de unidade territorial, etc. Portanto, existe aqui uma série de matéria que eu acho que temos matéria mais do que suficiente para nos podermos dedicar com um conjunto de audições sérias, em que, no final, os relatórios serão isso mesmo. É um relatório que cada um dos grupos parlamentares não está condicionado à atividade da Comissão, mas terá uma série de ferramentas à disposição para poder apresentar projetos de lei ou de resolução, se assim o entender, ou apenas para guardar o relatório que foi feito, e depois caberá a cada um dos grupos parlamentares fazer a sua gestão política daquilo que conseguirmos aferir dentro das diversas audições e audiências que foram realizadas durante este trabalho. Se realizamos ou não realizamos colóquios, lá chegaremos, sem estar a fazer, utilizando a sua expressão, à mata cavalos, mas termos aqui de facto um projeto que seja interessante e que cheguemos ao final da legislatura com a sensação que, independentemente das nossas divergências político-partidárias, todos conseguimos realizar trabalho interessante em prol da população, em que não tivemos apenas a analisar relatórios ou a fazer uma coisa de sumenos importância. Se nenhum dos senhores e senhores deputados pretender usar da palavra, creio que não temos mais nenhum ponto. É a palavra, Sr. Deputado.
Dizer que nós concordamos e aplaudimos essa iniciativa. Ficamos então a aguardar a proposta e depois daremos os contributos que entendermos oportunos também.
Obrigado. Sr. Deputado, só para fazer uma pequena nota. A proposta será algo muito simplificado, porque o trabalho da composição do plano será todo. Para não ficarmos todos a pensar que, entretanto, eu vou entregar uma tese de mestrado na próxima semana acerca do facto. Pronto. Mas agradeço então a compreensão de todos. Não sei se existe mais algum ponto que algum dos senhores ou senhores deputados deseje debater. Peço só um pouco, senhores deputados. Srs. Deputados, é apenas uma nota que me foi passada para os serviços. Existe um convite que foi feito ao Presidente da Comissão, mas pode ser extensível ao resto dos deputados. Eu iria pedir aos serviços para reencaminhar para o EMAN, e os seus deputados estejam interessados, depois respondem diretamente aos serviços. Não existindo mais nada a acrescentar, sim sendo, dou por concluída a reunião. Obrigado.